Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Quem já teve Covid-19 sabe bem o sofrimento que é a doença. Além dos diversos sintomas negativos, como febre alta, tosse, falta de paladar e olfato, tem ainda falta de ar. Você está acompanhando pela televisão as mortes que aconteceram lá no estado do Amazonas e também no estado do Pará. Lá no estado do Pará foram 7 pessoas da mesma família. Uma coisa incrível, tudo. Então, o pulmão é o primeiro órgão afetado e com isso a pessoa fica com a saúde totalmente debilitada. E em algumas pessoas, quando a cura, ainda fica com sintomas, com sequelas. Para falar sobre o assunto e os cuidados que devemos ter com os nossos pulmões durante a doença e depois dela, vamos conversar com o médico pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz, o doutor Alfredo Leite. Meu doutor, bom dia, tudo bom?
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Prazer é todo nosso. Doutor, veja bem, eu acho que o momento é importante falar sobre a necessidade da gente tratar com mais respeito os nossos pulmões, não é verdade?
É, sim. O momento é mais propício ainda por causa da pandemia que continua assolando, né, e ainda vai assolar por um bom tempo a população da gente.
Uhum. Agora, veja bem, o sofrimento de quem está com essa doença nos hospitais, nas UTIs, etc., é muito grande, né, meu velho?
É, nós temos visto, viu, principalmente nos hospitais privados, mas também está aumentando bastante nos hospitais públicos, o ressurgimento de um número grande de casos de pneumonia viral por Covid. E é uma situação muito angustiante, porque até hoje nós não temos um tratamento antiviral realmente efetivo que faça com que a doença seja curada, cicatrizada rapidamente. Então, muitos pacientes permanecem hospitalizados por dias, às vezes semanas, requerendo oxigênio, requerendo uma ventilação por máscara ou requerendo eventualmente até uma intubação e permanecer no respirador.
O negócio é sério, né? Agora, depois da doença, se a pessoa se recuperar, de certa forma fica debilitada, é preciso ter muito cuidado com os pulmões. Quais os cuidados que a pessoa deve ter, doutor?
Depois que a pessoa passa pela Covid, né, aqueles que felizmente se recuperaram, muitos permanecem com sintomas durante algumas semanas e até meses. Então, eles podem ficar com aquela fraqueza generalizada, alguns permanecem com falta de ar, uma tosse residual. E isso, existem algumas medidas para a gente manejar essa questão. Uma delas é estimular, nos pacientes mais graves, uma fisioterapia respiratória, e nos menos graves, que eles vão retomando gradualmente a atividade física, que é uma forma também de reabilitação.
Ah, bom. Tem essa fisioterapia respiratória. Isso é feito lá no hospital mesmo, né, doutor?
É, infelizmente a gente tem, viu, Jota, uma carência de profissionais no estado, no município, profissionais de fisioterapia respiratória. Já existia essa carência antes da pandemia e atualmente está muito mais evidente que a gente precisa de mais profissionais e de serviços mais bem estruturados. O que a gente vê é que o paciente, depois de Covid, ele permanece um tempo com alguma falta de ar quando faz esforço, alterações do exame de função pulmonar, aquele exame do sopro, né, a espirometria. Muitos permanecem com alterações da tomografia durante meses até após a infecção aguda. E eles precisam de acompanhamento e, para alguns, aqueles que conseguem fazer a fisioterapia, você vê que a melhora deles é mais rápida, é mais acelerada.
Oh, meu Deus do céu. Bom, isso é mais um problema para que os governantes comecem a pensar nisso com seriedade. É preciso ter profissionais dessa área nos hospitais. Há uma defasagem muito grande no quadro de funcionários públicos da área de saúde, não é, doutor?
Em algumas áreas essa defasagem é menor, em outras é maior. Eu citaria a fisioterapia respiratória como uma área muito carente.
Ah. Oh, meu Deus do céu. Agora, fora isso aqui, quando a pessoa sai totalmente curado, não, meu, agora já estou curado, aí existe a briga contra os nossos pulmões. Tem pessoas que têm vícios, fumo, por exemplo, não é verdade?
Uhum. O fumante, ele, para começar, já tem uma chance maior de evoluir mal se tiver Covid, né? Então, a Covid entra no pulmão já degenerado por causa de cigarro, ele pode se tornar uma infecção mais grave. E, claro, depois que ele ultrapassa a Covid, se ele começar a colocar cigarro novamente no pulmão, isso vai prejudicar a recuperação dele.
Ô, doutor, me diga uma coisa. A vacina que está sendo aplicada prioritariamente para o pessoal de saúde, etc., e as pessoas idosas, né? A esperança de que quando ela chegue vai dar um freio nesse exagero de contaminação, doutor?
A esperança é total, Jota. Eu vou te dizer, eu estou muito espantado com o que estou ouvindo, com o que estou vendo, da população em geral, dos políticos, o pessoal questionando se deve usar, se não deve usar a vacina. Rapaz, a gente está há 11 meses apanhando duramente de uma doença grave que não tem tratamento eficaz. Todas essas medicações que têm sido usadas, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, anita, zinco, vitamina C, vitamina D, azitromicina, tudo isso é absolutamente inútil para a Covid. E a gente tem visto todo mundo adoecer e morrer, cada vez mais gente morrendo. E na hora que chega a vacina, com níveis variados de eficácia, é verdade, mas são níveis perfeitamente aceitáveis, que ultrapassam o necessário pela Organização Mundial de Saúde, as pessoas estão fazendo o beicinho para usar uma medida preventiva extremamente eficaz. Então, isso é espantoso para mim, isso merece um estudo aí pelos sociólogos, pelos psicólogos, porque para mim não tem absolutamente nenhum sentido. A vacina é para ser tomada e nós temos que brigar, inclusive politicamente, para que ela chegue a todos os cidadãos.
E acabar com esse terrorismo emocional, né, Dudu?
Você fala em relação ao medo da vacina?
Vê
só. Vacina, como qualquer medicamento, ela pode dar efeitos colaterais, pode dar complicações. Essas vacinas que estão sendo oferecidas agora, elas têm uma incidência relativamente alta de efeitos colaterais locais. É uma dorzinha no local da injeção, pode dar uma molezinha, uma fraqueza durante um dia, dois. Raramente vai dar um pouquinho de febre. Ou seja, efeitos colaterais extremamente leves. Quando você confronta contra a gravidade da doença, que é uma doença mortal. E aqui e ali vai aparecer um caso de uma reação vacinal mais grave. O problema, Jota, é que uma reação vacinal grave, ela chama muita atenção do público. Então, um caso que acontece no Reino Unido inteiro, na Inglaterra inteira, que tem 80 milhões de habitantes, isso vira um estardalhaço no mundo inteiro. Agora, se esquece do número de vidas que a vacina está salvando. Então, é uma matemática muito simples. A probabilidade de você ter um efeito colateral grave de vacina é 1 em 500 mil ou em 1 milhão. A sua probabilidade de morrer de Covid, se você pegar Covid, é de 1 em 20. Então, é uma conta muito simples. Isso precisa ser divulgado A comunicação do governo tem que melhorar para divulgar isso com clareza.
Olha, é muito bom conversar com o senhor, doutor. Nós tivemos aqui uma conversa super agradável e séria com o pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz, o doutor Alfredo Leite. O senhor tem mais alguma coisa para dizer, doutor? Para chamar a atenção do povo?
Não, só que quando chegar a hora da fila lá, eu vou estar em primeiro na fila para me vacinar, só depois de você, que você já tinha dito que ia se vacinar também.
Também vou. Tá certo. Muito obrigado, doutor Alfredo Leite. A gentileza de participar do programa, que Deus o abençoe sempre, tá bom, meu velho?
Você também, Jota. Um abraço.
Um abraço.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.